Salão Verde detalha a nova lei federal que reforça a preservação ambiental do Pantanal, com regras específicas de conservação, turismo, pagamentos por serviços ambientais e uso ecologicamente correto do bioma, que é reconhecido oficialmente como Patrimônio Natural do Brasil e da Humanidade. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o Estatuto do Pantanal.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A maior planície continental inundável do mundo vem enfrentando sérios perrengues ao longo dos últimos anos por conta das mudanças climáticas e da expansão desordenada de atividades econômicas.
8 horas da noite, 20 horas, o fogo chegou aqui, cara. Só por Deus, praticamente quase queimou tudo aqui, cara. Foi um sufoco, todo mundo com um balde d'água.
Esse aí é o registro real da agonia pantaneira mostrada aqui no Salão Verde durante a onda de incêndios florestais na região de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Entre 2019 e 2020, por exemplo, a água secou, a vegetação queimou, o ar foi tomado de fumaça, os animais entraram na onda do salve-se quem puder. Foi o caos. A maior parte das queimadas era criminosa, como constatou o Márcio Iuli, coordenador do Preve Fogo do Mato Grosso do Sul.
As chuvas que antigamente vinham em setembro não vieram, não veio em outubro. Em outubro desse ano queimou 5.188 quilômetros quadrados. 99% quem coloca fogo é o homem, ele que acende.
O diretor do Instituto do Homem Pantaneiro, Ângelo Rabelo, chegou a desabafar durante audiência na Câmara dos Deputados.
Nós estamos numa encruzilhada. Nós somos a última geração que tem a oportunidade de reverter o caos, para que em 2050, 60, nossos filhos e netos possam ter o mínimo de condição de ambiente.
Para enfrentar esse caos no frágil bioma pantaneiro, deputados e senadores aprovaram a lei com novas regras para o uso, a conservação, a proteção e a recuperação do bioma Pantanal. O Estatuto do Pantanal está valendo desde a primavera de 2025. São quase 30 itens que tratam de combate ao desmatamento e às queimadas, respeito ao conhecimento das comunidades tradicionais, desenvolvimento sustentável, exploração economicamente sustentável do bioma, turismo e até a criação do selo Pantanal Sustentável.
Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, e é Colândia e Paiaguás, vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai.
Vamos detalhar um pouquinho mais esse Estatuto do Pantanal.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A nova lei ganhou o número 15.228 e surgiu de proposta apresentada pelo senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso.
Nosso Pantanal vai ter lei, e a lei é para permitir com que a gente tenha uma pecuária sustentável, para que os quilobolas, os ribeirinhos, os indígenas, pessoas que vivem no Pantanal, sejam valorizadas. A economia do turismo seja valorizada. Vamos ter um Pantanal com lei de proteção, mas com lei também de desenvolvimento. Desenvolvimento e de riqueza para todos que lá vivem.
O texto foi relatado no plenário da Câmara pelo deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
É tamanha a importância da conservação do bioma que o Supremo Tribunal Federal, em junho de 2024, reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em não editar lei específica para a proteção do bioma Pantanal. Conforme determina o artigo 225 da Constituição Federal, a Corte entendeu que a falta de legislação específica compromete a efetividade da proteção ambiental do bioma e estabeleceu o prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional suprisse a omissão.
Para evitar mais perda de vegetação nativa, os novos empreendimentos no Pantanal devem ser incentivados a usar áreas já desmatadas, alteradas ou degradadas. O texto reforça exigências do Código Florestal quanto à necessidade de cadastramento do imóvel no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Dagoberto resume os principais objetivos presentes no Estatuto do Pantanal.
pretende dispor sobre o uso sustentável, a conservação e a proteção e a recuperação do bioma Pantanal. Também promove atividades econômicas compatíveis com a proteção ambiental, visando assegurar trabalho e renda para a população local. Além disso, destacam a importância de reconhecer e respeitar a organização social, cultural, costumes e tradições dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.
O Estatuto do Pantanal reforça medidas de combate a incêndios florestais já presentes em outras leis, com definição de áreas prioritárias para aceiros, queimas controladas e prescritas e manejo integrado do fogo, monitoramento dos focos de calor por sensoriamento remoto, promoção de ações de educação ambiental e criação de um plano de contingência e de centros de reabilitação de animais em situações de incêndios florestais, desastres e apreensões. Outro dado relevante, segundo o deputado Dagoberto Nogueira, é a articulação de regras federais e dos estados que abrigam o bioma pantaneiro.
Tanto o Mato Grosso do Sul como o Mato Grosso já fez a sua lei também em relação ao Pantanal. Pede-se, assim, ter um marco geral que aprove os avanços realizados pelos estados e mantenha a possibilidade de atuação federal apenas quando necessário, sem obrigatoriedade adicional que gere duplicidade de esforços e conflitos legais.
Por meio de convênios da União com estados e municípios, programas de pagamentos por serviços ambientais serão promovidos a fim de compensar a adoção de medidas de preservação. A grana para esses pagamentos virá do Fundo Nacional do Meio Ambiente, fundos patrimoniais e doações de empresas e pessoas físicas. A nova lei ainda cria o selo Pantanal Sustentável para valorizar e estimular os produtos e serviços oriundos de atividades econômicas sustentáveis e incentivar a prática de atividades turísticas, culturais e agrárias e identificar boas práticas sustentáveis, existentes e já utilizadas.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A deputada Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, também havia apresentado extenso projeto de lei para ampliar a proteção do bioma pantaneiro. Mas como havia prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Congresso Nacional aprovasse as novas regras, a deputada concordou em rediscutir o tema futuramente.
Quando a gente se mobiliza nessa casa, faz um acordo, entendendo os diferentes lados para conseguir respeitar o povo pantaneiro, mostra que é possível fazer política com seriedade. E nós iremos conseguir ver novamente o peixe dar no rio e os igarapés cheios de água novamente. E a época da cheia e da vazante vai voltar no tempo normal.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde detalha a Lei Federal 15.228, que está valendo desde a primavera de 2025 e vem sendo chamada de Estatuto do Pantanal, por trazer novas regras para o uso, a conservação, a proteção e a recuperação do bioma Pantanal, patrimônio natural do Brasil e da humanidade. O quadro a seguir resume a relevância ecológica do Pantanal.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
O Pantanal ocupa cerca de 200 mil quilômetros quadrados de Bolívia, Paraguai e Brasil, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É constituído basicamente de planície alagável, mas também tem uma área de planalto onde estão as nascentes do gigante rio Paraguai. Com ampla biodiversidade, o bioma abriga cerca de 5 mil espécies de fauna e flora. A Constituição Federal reconhece o bioma como patrimônio nacional ao lado da Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira. Na prática, o título exige a adoção de medidas concretas para a preservação de seus recursos naturais. Desde o ano 2000, a Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, o colocou na lista de patrimônio mundial para mostrar a relevância climática do maior sistema contínuo de água doce do mundo. A Unesco também define o Pantanal como reserva da biosfera, importante na preservação da diversidade biológica do planeta. Atualmente, o bioma é protegido pelo Parque Nacional do Pantanal, criado em 1981, parques estaduais do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, estações ecológicas como a do Taiamã e várias RPPNs, reservas particulares do patrimônio natural. Por séculos, essa terra foi habitada por índios Cadiuel, Gaicuru, Bororo, Umutina, Ofaiê, Guató, Terena e Guarani Kaiowá. Os bandeirantes chegaram por lá cerca de 350 anos atrás. Agronegócio, agrotóxicos, queimadas, hidrelétricas, mineração, ocupação desordenada do solo e turismo predatório fazem parte do cotidiano pantaneiro há bastante tempo.
Salão Verde.
O surgimento do Estatuto do Pantanal como lei federal foi precedido de várias audiências públicas na Câmara dos Deputados que escancararam as atuais ameaças ao bioma.
Vi quase nada,
eu quase nem te vi.
Beija-flor em Juriti. A passarada,
eu não vi jabuti.
Não vi coral sucuri. Vi quase nada,
eu não vi o coati.
Não vi anta nem sagui. Onça pintada.
Vi quase nada.
Vi quase nada.
Durante a onda de queimadas que assolaram o Pantanal em 2019, Cristina Neves era gerente do Sesc Pantanal em Poconé, no Mato Grosso. É uma das maiores RPPNs do bioma. Cristina fez um resumo bem objetivo do somatório de problemas gerado pela pressão humana no meio ambiente pantaneiro.
Aqui está uma parte da cidade de Poconé, que é uma cidade com quase 300 anos, com uma história e uma cultura tradicional riquíssima. E ela vem sendo, então, consumida pela atividade da mineração. Os garimpos estão dentro da cidade. A gente tem essa pressão das monoculturas. A soja já está dentro do Pantanal e os incêndios florestais. Foram mais de 1.000 quilômetros quadrados em 2019 e é uma região muito atípica em que o incêndio continua queimando mesmo em locais que chove por conta da matéria orgânica bastante densa. E muitas das ameaças que chegam ao Pantanal vêm do Planalto, que é a poluição com os agrotóxicos desse plantio de monoculturas nas áreas do Planalto, que são todas carreadas para o Pantanal.
Vários artistas do bioma se engajaram na cobrança de soluções para a agonia pantaneira. A cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola foi uma delas e se manifestou durante a audiência na Câmara em forma de música de Itamar Assunção.
E quase nada, eu fui a Corumbá pra no Pantanal olhar. A bicharada, eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada. E é isso que eu não quero que aconteça, gente.
Na época, o pantaneiro Almir Sater agradeceu a onda nacional de solidariedade em torno do bioma.
Esses heróis que vieram para ajudar a apagar o nosso fogo, vieram do Piauí, de diversos lugares do Brasil, né? Merecem realmente toda a nossa consideração, nosso respeito, porque é um trabalho de heróis. Acho que nós tínhamos que pensar numa prevenção e discutir com os próprios pantaneiros, com os cientistas, com o pessoal da Embrapa, uma forma para diminuir essa combustão.
Como a gente acompanha no programa de hoje, a Câmara dos Deputados e o Senado deram uma contribuição relevante para a preservação da maior planície inundável do planeta com a aprovação da lei federal batizada de Estatuto do Pantanal, que está valendo desde setembro de 2025. Agora, o desafio das autoridades e da sociedade civil é colocá-lo em prática para a plena proteção da sociobiodiversidade do bioma. Coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Pantanal, a deputada Camila Jara, destaca algumas ações em curso no Ministério do Meio Ambiente e nos parlamentos estaduais.
A ministra Marina Silva e a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul trabalharam incansavelmente para a construção da legislação do Pantanal. Nós conseguimos reduzir em 88% já os índices de desmatamento ilegal, os índices de queimada.
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Comitiva Esperança, de Paulo Simões e Almir Sater, Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca, com Almir Sater, Adeus Pantanal, de Itamar Assunção, com Tetê Espíndola. Estatuto do Pantanal, nova lei federal de proteção ao bioma, foi o tema desse Salão Verde, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
É que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá.